down, keep your head above ground. Though the foothold can be merciless, in a world not your own, it's the weight of the stone. Only me holding you very fast, quite fast.
Tanto fez e tanto faz, é nessa baixa onda que caminham sombras.
O mais legal, tá gravando.
Qual é a verdade?
Você tá gravando?
Já.
Oi?
Você liga que a gente vai usar isso aí como introdução no Seedcast, né?
Hã? Olá, olá a todos. Começando mais um Seedcast. Aqui quem fala é o Espinho. Temos aí a companhia do Doc. Temos a companhia do DVD, do PV, do Caveman. E temos dois convidados mais do que especiais. Grandes amigos nossos aí de muitas eras. O Tanga. Cadê o Tanga?
Ah, opa, tô aqui já.
E também o Cassidy.
Valeu, tamo aí.
Então, nossos convidados especiais pra gente falar de um tema bem bacana aqui, bem obscuro, bem underground, por que não, né? Hoje nós vamos falar sobre a música cristã contemporânea. Bom, para começar, o que seria isso, né? Vamos falar aí sobre o significado disso, sobre o que é o underground, falar sobre como é que está o cenário musical brasileiro, como é que estão as bandas de música cristã, tanto as alternativas independentes quanto as de grande renome, são reconhecidas nacionalmente, talvez até internacionalmente, e tentar entender, né? Por que tanta coisa boa que a gente só vê tocando em fundo de igreja ou em pracinha assim, de cidade do interior, por que essas coisas não ganham aquela relevância, aquele reconhecimento tão necessário assim para poder divulgar a palavra vindo de mentes tão jovens. Então, aí, grande galera reunida, muita gente aí com vários conhecimentos dessa área mais underground, mais obscura. Eu vou deixar aí a pergunta, né? Que é até para situar nossos queridos ouvintes, o que seria a tal da música cristã contemporânea e quais exemplos nós podemos citar?
CCM veio dos Estados Unidos, né? O estilo de música, que é um estilo de música feito por cristãos, feito por pessoas religiosas, digamos assim, no caráter cristão. E que não necessariamente é o tipo de música que toca dentro da igreja, que é uma música que é mais para louvor e adoração, de repente é uma música mais do seu dia a dia e te coloca você como pessoa no seu dia a dia fora da igreja, mas mesmo assim você é uma pessoa de Deus e tudo mais, você tem um relacionamento com Deus e traz essa... normalmente traz essa mensagem, esse tipo de coisa. E o estilo da música também gera diversos outros estilos, tipo mais pop, ou um rock, ou funk, reggae, tem diversos estilos. Então foi daí que surgiu a ideia de CCM, que é realmente música contemporânea de cristãos.
É aquilo que no Brasil, na década de 90, erroneamente resolveu se chamar de música gospel, né?
Exato. Quando eles trouxeram a ideia aqui para o Brasil, no final dos anos 80, início de 90, trouxeram essa ideia do CCM, mas mudaram, rotularam isso como música gospel. Nos Estados Unidos, a música gospel é exatamente a música de igreja, a música de aquelas corais... uns back vocal muito louco. Normalmente esse é o black music, é mais o gospel, assim.
Did I hear an hallelujah? Mas, ok, eles chamaram o quê? As bandas, essas bandas anos 90 mesmo, tipo Jazz of Clay, Audio Adrenaline de gospel? Ou você está falando de outras bandas?
Não, eles rotularam todas essas bandas como gospel. Só que trouxeram essas bandas pro Brasil, porque aqui o pessoal não ouvia, né? O pessoal não conhecia aqui no Brasil essas músicas que o pessoal tava chamando de gospel no momento, entendeu? Que lá fora eles estavam chamando como CCM já fazia muito tempo. O CCM nos Estados Unidos o início dá mais ou menos década de 60, década de 70, já tem música contemporânea cristã.
Mas aí você sabe dizer quem que começou isso, quem que trouxe isso pra cá?
Ah, cara...
O tempo.
É, o tempo.
A necessidade que as pessoas têm de ouvir alguma coisa alternativa àquilo que existe no, da música secular, as pessoas que trazem coisas de fora. Geralmente esse tipo de coisa são trazidos não só por missionários, mas também como por pessoas que vão para fora, que são cristãos e que descobrem esse tipo de banda lá fora. Pessoas ligadas à música. É muito comum esse tipo de coisa acontecer, de trazerem, a gente importar, e por muito tempo a gente tem que lembrar uma coisa, o Brasil sempre importou cultura.
Bom, a gente pode falar como começou aqui no Brasil, tipo, algumas denominações começaram a investir mais pesado nisso, que começou a ter uma abertura no meio da sociedade, começou a ter um esquema, tipo, surgir rádios independentes cristãs, né?
Que antes,
não necessariamente pirata, porque a primeira que eu conheci foi a imprensa gospel, que na verdade era comprado um horário numa rádio, e quer dizer, na verdade era comprado quase que 90% do horário da rádio, e eles trabalhavam e começaram a divulgar essas músicas, principalmente do exterior para cá, né, que não tinha tanto aqui no Brasil, e as bandas começaram a surgir naturalmente de ouvir essas coisas novas que estavam chegando, né?
Cara, a primeira rádio que eu conheci era na esquina de casa, só tocava White Cross, Oficina, Resgate, e eu ia descalço lá pedir pra tocar música.
Peraí. Caraca, você tá falando da Alka FM, DVD?
Nossa, essa mesmo. Verdade, cara.
Agora a gente começa a falar do underground, né, cara? Porque o cara ia...
Você é totalmente underground.
Eu lembro disso, cara.
Eu nem sabia que você tava nessa, Otanga.
Eu tava, já ouvia... Era fita cassete, gravava se tinha cassete com o que vinha de lá, velho.
Então, como é que tava o cenário musical brasileiro aí no começo dos anos 90, que quando teve aquele mini boom de bandas, começou a aparecer banda de tudo quanto é lugar aqui?
Então, cara, começa, acho que um grande boom mesmo, começa com um festival de música que começou a ter em São Paulo, que chamava SOS da Vida. E nesse SOS da Vida, os caras abriram para essas bandinhas que estavam começando, que tinha essa influência nova do CCM internacional, né? Daí dessas bandas aí começou a surgir Rebanhão, Cats Barneia, Atos 2, que depois virou Kadoshi, Troad. Mais pra frente veio outras bandas de outros estilos com... Juízo Final, que tinha um meio um hip hop assim, Apocalipse 16, que era mais rap e tal. E esse foi uma onda que passou, né? Você pega no início dos anos 90, tem meia dúzia de bandas que tem essas que eu citei de início, e mais algumas que fizeram mais sucesso e conseguiram prolongar o sucesso, que nem Resgate, Oficina G3, que tem até hoje, Fruto Sagrado também, até hoje tem bastante sucesso e tal. E algumas bandas que nem Troad surgiu e nunca mais o pessoal ouviu falar, entendeu? E algumas outras bandas pegou o final dessa onda e até hoje ainda existe, que nem Apocalipse 16. Eles ainda estão seguindo o caminho aí, então... Ainda estão visíveis na mídia, fazendo trabalho e tudo mais.
Os anos 90 foram até que bem ricos para a música gospel aqui no Brasil, né? Para a música contemporânea cristã. Mas a aparência que dava era de que ia explodir, ia bombar, ia surgir um monte de banda, gravadora, CD, festival, mas... se for ver, as bandas que faziam sucesso há 20 anos atrás são as mesmas que fazem sucesso hoje, descontando as 80% que ficaram pelo caminho. Não rolou um movimento assim que deixou seguidores, que deixou uma descendência, assim, não foi algo que plantou e foi frutificando. Morreu, parece. O SOS era o mainstream, começaram a surgir coisas mais alternativas, de menor escala, mais localizadas, da onde surgiram outras bandas também, só que não desenvolveu um mercado de música para ter banda, para ter CD, para ter show, ficou uma coisa bem restrita, né? Esse boom dos anos 90 acabou não trazendo muita coisa, porque hoje você vê, tirando essas bandas que o Caveman citou, o que a gente tem de banda que tenha um alcance nacional? Banda que se você fala que vai ter show, todo mundo quer ir. Não tem, cara. Não tem banda, não surgiram bandas assim bacanas. E aí a questão é, não surgiram por quê? Não surgiram porque não tinha estrutura, não surgiram porque não tem oportunidade, não tem onde tocar, não tem onde fazer, não tem como divulgar. Eis a questão.
Eu acho que é aí que começa a abrir o único espaço que tem pra essa galera é o cenário underground, né, cara? Agora, o porquê disso é que eu acho que eu não sei, né?
Então, eu acho o seguinte, que né, nós somos frutos do sistema, entendeu? Eu concordo com o PV, quando ele fala que a gente tá na realidade, tudo se repete, né? E estamos num país capitalista, e pode ser até chavão dizer isso, mas o fato é que nós não somos diferentes, nesse sentido, pelo menos. As coisas acontecem, não é o sol brilha para justos e injustos. Então, foi uma novidade que acontecia. E como toda novidade, como a onda punk veio, como a onda hippie veio, como todas essas ondas que vieram e se foram, veio a onda gospel brasileira, né? E veio e foi. E eu, olha, cara, com muita dor no coração, eu vou dizer que, sei lá, com raras exceções, ficou pior, entendeu? Porque nós acabamos nos influenciando demais, né? Pelos americanos, e como o PV mesmo disse, né? Tudo que é bom lá é bom aqui, e isso nunca foi verdade. E como estamos dentro de um sistema capitalista, o meio se corrompe. E vieram as gravadoras gospel, né? E essas gravadoras começaram a, espero eu, até com boas intenções, mas aí começaram a enxergar que tinha um lucro grande em cima disso. E aí a coisa se misturou muito aos objetivos seculares. E é o objetivo da grana, né? E a novidade passou, e as bandas que ficaram, na realidade, são bandas que primeiro tinham um objetivo, né? Não estavam aí por oba-oba, né? O próprio Resgate, que bem antes de renascer já existia, o Cats Barnet, bem antes de renascer já existia, e a Oficina G3, esses caras que estão aí tocando, eles tiveram um apoio muito grande da Igreja Renascer, um apoio muito grande da imprensa, né, da Rádio Gospel, de toda a estrutura Renascer, né, do SOS. E isso jogou os caras lá para cima. Isso fez com que os caras aparecessem. E também aparecessem as outras bandas menores, né, porque existia um festival, né, Caveman deve lembrar, dos festivais que ocorriam antes do SOS, para selecionar bandas, para abrir o SOS. E essas bandas, muitas dessas bandas que fizeram um médio sucesso, vamos dizer assim, né, no meio gospel aí vieram dessa leva de abertura de SOS da vida. Mas eu creio assim, cara, que nós estamos... É um ciclo, cara. É um ciclo, entendeu? A coisa se repete e a gente cai sempre na mesma coisa. Vem a novidade. A novidade é bacana, é legal, tem os movimentos, tem as rádios, tem as bandas no meio underground, que eu não vou falar agora porque não é o assunto, mas também aconteceu isso. E aí dá aquela baixada, né? A coisa se normaliza, as rádios começam a fazer esquemas com gravadoras, as rádios gospel hoje são todas compradas pelas gravadoras, e vale o quê? Vale o capital, né? Vale o capital.
Ô, Quezedão, nessa época aí que tava rolando, surgindo essas bandas aí, já tinha o Ruptura na área?
O Ruptura, se você quiser um pequeno histórico aí, eu introduzo já.
Manda ver, cara.
Então, o Ruptura ele começou em 89, né? 89, dentro da Igreja Assembleia de Deus da Missão, atrás do Senai, aqui em Campinas.
Misericórdia!
Ele começou, na realidade, com o meu primo, né? Meus dois primos, o Júnior e o José, junto com algumas outras pessoas que faziam louvor dentro da igreja. Com a missionária Cláudia Walker, né? Esposa do Randall Walker, também conhecida aí, ele é professor em alguns seminários aqui em Campinas. E a Cláudia, inclusive, tocava teclado, né? Na banda. E os equipamentos, Ruptura, tudo era dessa missão. Aí a banda, eu não estava na banda ainda, e a banda em 90, a banda começou a se redirecionar para fora da igreja, e começou a surgir alguns louvores um pouco mais, vamos dizer assim, evangelísticos, né? E até algumas músicas também, um pouco mais gospel, vamos dizer assim, né? No sentido brasileiro da palavra. E, então a banda começou a ter blues, começou a ter reggae, né? um rock mais pop também, né? Começou a misturar muita coisa que também já não cabia dentro da igreja, porque a igreja estava começando e a Igreja Assembleia de Deus não aceitava muito esse tipo de coisa. Bom, foram banidos da igreja.
Aí ocorreu a ruptura.
Não, se rompeu a ruptura. Não, nem era a ruptura ainda, né? Mudou o nome da banda pela essa nova proposta de sair, né? Sair fora da igreja, né? Gripa, sair fora. Mudou o nome da banda para de Renovo, que era o nome dela, né? Chamava Renovo a banda, e passou a se chamar Banda Essência. E a Banda Essência saiu fazer shows em barzinhos, né? E tudo quanto é barzinho que a banda fechou, fechava, era muito. E teve um barzinho, inclusive eu acho bom registrar isso, porque eu acho muito legal, que foi no começo foi nessa época aí do gospel todo, a banda Martíria de São Paulo veio tocar com a gente aqui, existia a banda Justa Advertência também, que fazia um rock, e a gente juntava essa galerinha. No bar, meu Deus, fugiu o nome do bar.
Tribo.
Keeper. Ah. O bar Keeper, ali perto do Regatas do Cambuí, virou um point gospel. Então, a galera se reunia lá, a Banda Essência tocava lá e a coisa realmente acontecia. Sabadão era o point da galera. Era esse barzinho lá no Cambuí. Isso foi em 90, 91. Em 92. Em 91, 92, mudou o nome da banda Essência, porque ela tomou uma outra linha. Aí ela caiu pro underground. Foi quando eu entrei, né? E fazíamos algumas músicas mais punk, mais pesadas, que não cabia teclado. E aí acabou saindo a Cláudia da banda. E começamos a fazer um punk rock, né? A nossa música, como ninguém sabia tocar direito, a gente fazia mais punk rock, né? Com dois acordes, você vai do começo ao fim. Então, a gente começou a tocar, e como o movimento era muito, rolava mais em São Paulo do que aqui em Campinas, a gente acabou tocando muito mais em São Paulo, né? No movimento lá de São Paulo, era um espaço muito legal ali no Ipiranga. E inclusive veio uma banda internacional lá tocar, uma banda underground, né, internacional. Porque, é. E aí esse projeto virou o Sandro Baggio, né, que dirigia. E esse projeto é que virou o projeto 242.
Não era, não era Refúgio do Rock?
É isso, Tang, aí. Refúgio do Rock. Refúgio do Rock. Um projeto muito legal, que era na realidade era uma extensão da igreja, né? Quadrangular. Eles alugaram um prédio só para fazer o movimento underground, entendeu? Então lá a gente se reunia e a gente era convidado para tocar nesse espaço, era convidado para tocar também em algumas igrejas do Renascer lá em São Paulo, no CMF, né? No Christian Metal Force, que o CMF. Eu tô falando um pouco do underground porque a nossa história se mistura muito, tá?
Legal, legal.
Underground. Ótimo, ótimo.
Então a gente acabou fazendo toda essa correria em São Paulo e região também de São Paulo, né? E de lá pra cá, cara, a gente tá aí na estrada, um pouco mais lento, né, pela idade. Tomando um pouquinho mais de sopa. Mas ainda estamos aí na estrada. Fazendo a pré-produção aí do terceiro CD nosso.
O que
é? Resumidamente, bem resumidamente, é isso aí.
Mas, partindo do princípio do que você falou, você acha que tem um outro pico aí, dessa música gospel, desse estilo que a gente falou, desse CCM, dessa música contemporânea, você acha que... porque você falou do ciclo, né? Isso. Então, você acha que ainda existe uma... Assim, você acha ainda que futuramente ainda tem um outro pico para isso, assim... Mas para esse, assim, misturando, assim, abrindo oportunidades para todos os estilos mesmo, não como a gente vê hoje, né? Porque, querendo ou não, existe um mercado hoje gospel, né? Vamos abrir aspas, fechar aspas, existe esse mercado. E ele tá vendendo bem. Eu pelo menos do que eu vejo aqui, ele tá na mídia, ele tem seus canais. E
eu, tenho medo desse mercado, viu, Tanga? Eu tenho medo,
mais puxado pro que aconteceu mesmo, para aquela realidade da época mesmo, de ser uma coisa nova, tipo, o cara querer montar banda mesmo, ser incentivado, às vezes, do moleque da igreja mesmo querer montar uma banda, porque ele via as bandas, porque tinha festival, porque ele via certo movimento. Você acha que existe um outro, um pico para isso ainda, futuramente?
Não, pico, eu acho que o pico já foi. Eu acho que o ciclo agora... É essa discussão que nós estamos tendo aqui, cara. Eu acho que isso aí faz parte do ciclo, entendeu? Nós estamos voltando às raízes. Tem muita gente querendo voltar a cara no chão de novo. Tem muita gente querendo fazer louvor e adoração de novo, entendeu? Verdadeira louvor e adoração. Tem muita gente
querendo fazer
coisas mais profundas, né? Não comerciais, querendo adorar Deus de verdade, querendo fazer algo mais honesto, vamos dizer assim, né? Então, esse é o ciclo que eu digo, entendeu?
Engraçado vocês dizerem isso, porque nós estávamos discutindo por fora justamente que nós estamos preocupando que está crescendo demais o contrário. É o pessoal da teoria da teologia da prosperidade, essas bandas de louvor, de louvores feijão com arroz... Só para vender, sabe? Então acho interessante que você pense justamente o contrário. Equilibrou muito a nossa ideia.
O que a gente estava discutindo antes, no backstage da coisa, é que, tipo, o que você vê hoje é muito de acontecer aquilo: o cara grava a música da chuva, aí sai 200 bandas evangélicas gravando a música de chuva. Faz chover, ou chove não sei aonde.
Chuva, é rio, é água viva.
E tipo, criou-se uma indústria de se fazer esse estilo de música, que não necessariamente é aquela música que você pega umas músicas mais antigas, que você... A simplicidade da letra tem uma profundidade assim incrível, cara. Coisa que hoje em dia não tem essa substância na música, entendeu?
Eu quero, então, fazer um comentário. Não sei se a gente já está falando disso mesmo, mas eu que observei, entre a qualidade E daí que eu, do que eu até ouvi esses dias, estava vendo o Washington Liveto falar sobre publicidade, e isso está acontecendo muito também na área de publicidade. Os comerciais hoje são meio que a mesma coisa. Ninguém faz nada muito criativo, muito diferente do que já está ali em relação a formato, em relação à produção. Mas por quê, né? Até o Washington Liveto falou, eu achei muito interessante e assim, comecei a refletir, afetou muito a música cristã, eu acho. Com relação à tecnologia que você tem hoje. Antigamente, o cara tinha que pensar muito num comercial, num anúncio ou na publicidade, como comunicar, porque você não podia fazer, você não tinha tecnologia, não tinha produção para fazer o que você quisesse, assim. O que você, a ideia mais maluca que você tivesse podia ser uma super ideia, mas você talvez não teria produção, tecnologia, condição para fazer aquilo. E hoje você tem condição, tecnologia, animação, gráfico, você tem tudo para fazer o que vier na sua cabeça. O que você imaginar, você vai conseguir produzir. E aí foi uma coisa inversa, né, que aconteceu. Ao invés da publicidade aproveitar, né, e continuar tendo super ideias, aquela coisa de tipo, por que eu não pensei nisso antes? E só aproveitar, só somar, agregar a condição tecnológica, o avanço, as possibilidades de produção, na verdade ela se condicionou àquilo que já era, ela avançou mais na produção e se acomodou, né? Se condicionou àquilo que já era formato, aquilo que era superprodução, aquilo que é o que vendia, que era clichê, vamos dizer assim, e não tem mais aquela super ideia. Você tinha que ter uma super ideia e também pensar simples, né? Você tinha que pensar simples para poder fazer a coisa acontecer e ser inovador. E eu acho que a música cristã também sofreu com isso. A música cristã também, tipo, ela... hoje em dia, tipo, é mais fácil gravar, vamos dizer assim, uma música. Então, tem aquela coisa que, às vezes, aquele efeito de guitarra que todo mundo já gosta, é aquela coisa que o cara pode fazer isso que vai dar certo mesmo. E é aquele 3 acordes que, entendeu? Mas não pelo fato de não saber tocar, pelo fato de ser uma coisa que... fácil de mastigar, sabe? Já jogar fora rapidamente, aquela coisa que vende mesmo. E ninguém mais se preocupa com o conteúdo. Essa é a grande verdade. Eu acho que é isso que o Kevin Mann também falou, né? É chuva, chuva, chuva. É aquilo que já tá e você se preocupa, às vezes, até mais com a produção, com a qualidade do som e tal, que até, né? Vamos dizer assim, antes era muito mais difícil. O Kevin deve falar isso. Para gravar um som de qualidade era muito mais difícil. Principalmente no Brasil, era muito mais complicado, estúdio hoje não, às vezes você grava uma guitarra que você desacredita no quarto de casa, ou o cara faz uma batida de rap na casa da avó dele, lá na casa do tio dele, sei lá como, assim, com uma qualidade bacana, com um notebook, umas caixinhas e caixa de ovo, sei lá como, né? Nem sei como que os caras fazem direito, mas fica uma coisa incrível, você fala assim, nossa, que qualidade e tal. E aí... aconteceu mais ou menos o que aconteceu na publicidade e em diversas manifestações artísticas, eu acho. Como o Washington Liveto falou, né? Então, tipo, você tem muita produção, mas não tem muito conteúdo. Não tem aquela coisa que vocês falaram das músicas antigas, que tinha aquela profundidade na letra e tal.
Pegando um gancho aí nisso aí que o Tanga falou e também alinhando com o que o Kessler tinha comentado, é verdade, porque... se hoje está mais fácil, se for pensar que é mais barato gravar um CD, é mais barato fazer música, deveria ter muito mais bandas, né? Deveria ter muito mais música, deveria ter muito mais diversidade, mas na prática isso não aconteceu. E eu acho que ainda pegando um gancho naquela questão de ser comercial ou não, eu acho que até o que matou esse boom, o que matou o desenvolvimento... foram as próprias gravadoras cristãs, os próprios selos cristãos. Porque, na prática, o que aconteceu? As gravadoras cristãs estavam todas atreladas a alguma denominação. Então, a gravadora A estava atrelada à denominação A, a gravadora B, a denominação B, e a gravadora C, a denominação C. Aí, cada uma dessas grandes denominações também tem seu jogo de rádio, sua rede de rádio, seus programas de rádio. Aí os artistas da gravadora e da denominação A só tocavam na rádio da A, o da B na B, os artistas da C só na rádio da C, e assim por diante. E assim, não rolava aquela diversidade, aquela troca de informação, não rolava aquele apoio mútuo. E junto com isso, a questão comercial começou a pesar muito também, né? A questão de quantos caras queriam para te gravar um CD, o quanto os caras queriam para divulgar o teu CD, para fazer teu CD chegar nas lojas, jabá, tudo, né? Isso daí, né? Exatamente.
Eu acho que isso esculhambava também com o cenário underground, né?
Eu acho que, pô, se você for parar pra pensar, cara, eu acho que não cabe no meio evangélico, cara, o conceito de jabá, cara.
Tipo, deveria, pelo menos, não caber, né?
É, deveria não caber, né? Porque, meu, você vê que é um negócio que deveria ser, tipo, todo mundo se ajudar e todo mundo crescer junto, entendeu? E tinha tudo pra dar certo nesse contexto. Mas o que você vê é o contrário, tipo, deu uma minguada no cenário para que o processo, pelo menos a impressão que se dá, né? E a gente começa a ver que o mais provável é que realmente caiu pro lado comercial da coisa. Caiu pro lado das coisas que vende mais fácil.
Mas eu também concordo com o Tanga no aspecto da facilidade. Antes o cara tinha que pensar bastante para fazer uma música, e quando ele fazia, ele queria fazer uma divulgação um pouco melhor daquilo que ele fazia, porque ele fazia vamos colocar assim, com mais vontade. Não tinha tanta facilidade. Hoje, com R$2.000 você compra um iPad, com R$60 você compra um GarageBand e grava com uma qualidade excepcional. É, meio que, às vezes, a facilidade de fazer as coisas mata a criatividade. Então, assim, pra que um cara vai melhorar pra tocar guitarra se um computador pode fazer isso melhor do que ele? E por que ele vai se esmerar em tocar uma bateria melhor se o computador faz isso por ele? Como pode dar pra falar? A quantidade de facilidades que a gente tem também mata um pouco dessa coisa da música feita com vontade, da música feita com qualidade, feita com paixão, por assim dizer. Outro dia meu pai baixou aqui tudo do Rebanhão, quem quiser aqui posso até fornecer. Eu tava ouvindo as músicas, beleza, era uma coisa super simples, não dá pra você exigir muito, mas só que o cara cantava aquilo com uma vontade, ele acreditava tanto naquilo que ele tava fazendo, que não tinha como você não se sentir movido por aquilo. Hoje a gente vai escutar algumas músicas, mesmo rock, você não se sente movido por aquilo que o cara tá cantando, porque ele apenas tá só interpretando a música que ele mesmo cantou. Quando eu penso nos tempos underground, já que eu, devido da minha idade, eu peguei o final dessa parte, eu peguei realmente o fim, o ocaso do underground por aqui, o que eu sentia era que ainda havia essa vontade, essa gana de fazer as coisas não apenas acontecerem, mas também meio que de revolucionar as coisas. E isso meio que acabou nos últimos tempos, né?
Eu ia comentar uma coisa, e o Kevin pode falar também, que o Kevin mesmo falou, do lance do jabá e tal. E, cara, pra gente ser realista mesmo e assumir a culpa mesmo, o homem é mau. Então, meio cristão ou não cristão, é a mesma coisa, mano. É a mesma coisa, quer dizer, não vou falar. É as panelinhas, é influência, é troca de influência, é política, e isso não, né, não só no meio não cristão, no meio cristão, e também não só no meio cristão, porque eu já vi muita coisa errada no meio cristão que não tem no meio não cristão, mas no meio não cristão tem isso também. Então é panela. Então, por exemplo, se você fizer parte da panela, você vai tocar nos shows X, e junto com os caras. Se os caras subirem, você vai subir com eles. Se você não fizer parte da panela, você também não vai tocar. E, assim, isso no mundo inteiro, eu acho. Isso aí é do ser humano mesmo. É interesse sempre.
Eu acho que é complicado essa questão de comércio. Eu até entendo que, pô, o cara tem uma casa de eventos, ele tem que ter o custo dele, é o ganha-pão, tem que lucrar. a gravadora emprega pessoas, tem que lucrar, o estúdio emprega, tem que lucrar, ganha ponto e tudo mais. Mas eu acho muito complicado, cara. Eu não sei como que era lá no, nos lugares que vocês tocavam e tal, mas na época que eu tocava, tinha uma coisa que acontecia, que eu sei que acontece até hoje pelas bandas que a gente acompanha, que eu acho que mata qualquer banda, cara. Porque toda banda que começa, geralmente você tá começando, você é mais moleque, você não tem grana pra nada. É um sacrifício pra você conseguir comprar, juntar aqueles 15 conto pra trocar as cordas da guitarra. É um sacrifício pra qualquer coisa. Aí a banda começa a juntar aquele dinheirinho, porque toda banda sonha em gravar um CD. Aí arruma um lugar pra tocar, algum lugar que é mais ajeitadinho, mais legal. O que que os organizadores do evento falam? Ah, vem aqui tocar, e aí assim, você tem uma cota de ingresso pra vender. Você só vai tocar se você vender, tipo, sei lá, 40 ingressos, cara. E aí, você tem os teus amigos, você tem os caras que já conhecem a banda, o pessoal que curte o som, mas você juntar 40 cara é complicadíssimo. E geralmente esses shows também não são perto, você já tem que contar o transporte. Aí, meu, se você consegue pegar 40 cara que vão pagar 15, 20 pau no ingresso, e mais o transporte, é muito mais fácil você fazer um show só seu em algum lugar e chamar os caras, porque isso aí é mais barato. Não é qualquer banda que consegue juntar 40 caras e vender o ingresso, porque geralmente só os caras muito camarada pra comprar. Aí, meu, vai todo o caixa da banda, aquele dinheiro que a banda tava juntando pra gravar o CD, ela vai dar lá pro cara do show pra poder fazer o show. Aí chega lá no show, todas as bandas fizeram isso, e o cara do show mesmo não fez divulgação nenhuma, tem mesmo... Aí você... O pouco dinheiro que você tinha, você gastou ali naquele negócio porque você queria tocar e tal, mas não rolou divulgação, não rolou nada. E aí vai, né, meu? Tipo, acaba atrapalhando as bandas em vez de ajudar.
Por isso que aqueles festivais que a gente costumava ter, eu tô enxergando aqui o cartaz entre escombros, tá ligado? Que a gente chamava a gente pra caramba, que foi um negócio super legal que teve aqui, que teve em Campinas duas vezes, que marcou a vida de muita gente, a minha pelo menos marcou pra caramba. Cara, eu lembro do esforço que foi pra não só pra juntar o pessoal, mas pra fazer o negócio mesmo acontecer, porque não foi fácil, não.
Atualizar sua tabela de texto. Tinha uma banda de um amigo meu de São Paulo que pagou R$3.000 pra tocar em 3 shows lá. O produtor arrumou uns showzinhos pra eles. E foi isso. 3 pau. O cara arrumou uns shows lá junto com o Garage Fan, umas bandinhas lá, e os caras tocaram com abril pra eles e tal, e ficou nisso. Hoje, tipo assim, como sempre, mas tipo assim, o underground em si, essa coisa de pegar a banda do underground pra jogar na... pra fazer dela um NX0, um Striker da vida, tô falando assim, de um gênero, né, que é o Hardcore Melódico, por exemplo, que é a banda desse amigo meu, já é uma oportunidade de negócio, entendeu? Já é vista assim. Então, os caras vêm e cobram caro mesmo.
Quer dizer, já é um negócio antes dos caras ter qualquer possibilidade de ganhar dinheiro, né, cara?
Eu ia falar, se a gente não estiver fugindo muito da pauta, ia perguntar pro Kese se o underground tem que continuar underground, e que o underground, por ser o underground... ele é criativo, ele é mais eficiente, ele é melhor, ele é bom, embora muitas bandas vão continuar sempre frustradas mesmo por não serem a banda que vai tocar no Domingo do Faustão, domingo agora. Não sei se isso é bom ou se é ruim, porque todo mundo quer viver de música, assim, mas o underground, ele tem que continuar o underground assim, ou existe... uma possibilidade ou existiria um caminho, alguém algum dia, um Bill Gates conseguiria montar um jeito de que as bandas conseguissem se estruturar, de que as bandas conseguissem, de que o underground conseguisse divulgar mais. A internet é um veículo para isso ou não, é uma coisa boa ou não? A nossa realidade hoje, high-tech, os avanços tecnológicos, vamos dizer assim, é uma possibilidade para isso. Isso é bom, isso é ruim. Todo mercado, ele tem seus custos. E aí a gente fala de capital. E entrou capital, é comércio puro mesmo. Tudo tem um preço. E a questão é a seguinte, por exemplo, até se você é um artista Vamos falar de alguns músicos cristãos que cobram para tocar. Isso é cristão, né? Vamos dizer assim, cobrar para tocar? Aquela coisa do de graça recebeis, de graça dais. As bandas, para elas se profissionalizarem, terem um bom equipamento e tal, é saudável que elas cobrem, e cobrem mesmo, cobrem como profissionais, cobrem o preço que possa pagar uma equipe de roads ou um PA gigante mesmo, ou, né, vamos pensar aí, tem que ter o seu caminhão de som, tem que ter seu equipamento top ou não, porque assim, a polêmica é essa, de que o violãozinho na praça, a palavra ia ser semeada do mesmo jeito, e que na verdade todo esse capital, toda essa estrutura que a gente pensa, na verdade é uma coisa que só está cada vez mais denegrindo, atrapalhando e tirando o cristão disso tudo e se tornando uma coisa totalmente só comercial. É um chiclete que é aquele sabor mesmo momentâneo, passageiro, e vai acabar, você tem que jogar fora, e não te trouxe proteína nenhuma.
Eu acho que a grande pergunta aí nessa questão aí do tanga é se o underground tem como virar mainstream, né? Se as bandas underground tem como tomar o cenário e pegar o lugar. Eu sei que o Cassidy vai falar disso, mas antes eu queria só botar mais um ingrediente nessa estrutura aí, é que será que teria esse lugar? Porque o que eu vejo é que ainda existe muito preconceito nas igrejas, ainda existe muita falta de oportunidade e espaço, e que sei lá se é a cultura do brasileiro, da igreja brasileira, ou sei lá o quê, a questão é que o louvor ocupa todo o espaço, não que... Quando eu digo louvor, é aquele louvor tradicional, aquele que se toca dentro da igreja. Essa música alternativa que não se toca dentro da igreja, me parece que não tem espaço, que o pessoal não quer abrir espaço. Aí a pergunta, complementando o Tang, tem como underground chegar nesse foco mais principal, além dele querer, dele ter condições, mas tem espaço para isso? Aí junta tudo isso daí e a bomba tá na mão do Cassidy.
Eu queria, só voltando, fazendo uma pergunta em cima da tua pergunta.
Uhum.
Nossa, cara, que espaço... cara embora essa pergunta.
Aqui só tem pergunta, não tem resposta, entendeu? Que tipo de espaço você se refere que o underground, você acharia que o underground deveria ter?
Só responder também, eu acho que é assim, a música underground, ela não foi feita para tocar dentro da igreja.
É isso que eu ia dizer.
Ela não foi feita para tocar dentro da igreja. Ela foi feita para ir para fora, para alcançar. Só que as igrejas têm essa obrigação de alcançar. Então as igrejas deveriam ter eventos que pudessem alcançar utilizando essa massa, essa matéria-prima que o underground tem para oferecer. E ao mesmo tempo tem um segundo passo, né? Que é... Os nossos jovens ouvem o quê, né? Pô, tem que ouvir a música do underground, tem que ouvir o rock, tem que ouvir o punk, tem que ouvir o hardcore, tem que ouvir o rap, tem que ouvir o reggae, tem que ouvir tudo isso daí, porque senão, cara, não adianta falar que tu vai estar ouvindo louvor, não, o cara vai estar só ouvindo música do mundo, cara. Então eu acho que são essas duas coisas, cara.
Pô, só uma observação, não sei se isso é válido aí pra isso que você falou, mas, por exemplo, quando um grupo de jovens numa igreja forma uma bandinha, começa a tocar dentro da igreja, toca dentro de eventos para os jovens. Às vezes toca ali no parque municipal aqui da nossa cidade, por exemplo. Aí os caras estão empolgados para fazer um evangelismo e tocar em uma outra cidade. Aí vem o pastor e veta o negócio. Aí não é uma forma da igreja não incentivar o grupo? Tipo, eu acho que vocês já ouviram falar disso, né? Vocês que já foram
de pano, né? Não, já vivemos isso. Já fomos para evento e voltamos. Porque o pastor não deixou.
Será que isso aí não é um impeditivo, cara, na hora da...
É um
impeditivo. A gente tentar sair do underground?
Não.
Ligava a mesa.
O que ocorre é o seguinte, porque existe um underground no sentido musical da palavra. Né? O underground, no sentido musical, ele é mais que Oficina G3, vocês sabem disso. né? Mais que Oficina G3, mais que Resgate, aí já cai pro punk, pro hardcore, pro death metal, né? E esse som, nem eu sei direito se eu gostaria de ver na igreja, entendeu? Dentro da igreja, no culto de família, por exemplo, no domingo à noite, né? Porque esse som é o som da rua, cara, é o som do bar, é o som da galera que tá curtindo Slipknot, tá curtindo Ramones, tá curtindo...
Isso não tá nem limitado ao rock também, né? Existe um pedal de todos os gêneros, cara.
Então, é isso que eu queria separar o rap, por exemplo, o samba, o reggae, o forró, não vou falar porque a Assembleia de Deus é fã do forró. Então,
eu acho que o que eu quero dizer que é separar é o seguinte, tipo, existe um cenário de bandas underground, que seria bandas que não estão na frente, nos outdoors da vida, e tem um cenário underground, que é um estilo de música, que é mais voltado pro rock, entendeu?
É isso mesmo, é isso mesmo, é essa a ideia de separar as coisas. Eu acho assim, acho que cabe as nossas igrejas indo para o lado do underground, no sentido de não estarem nas rádios, né? O rap, o samba, o forró, o reggae, não estarem tocando nas rádios, né? Eu acho que essas músicas, elas cabem dentro do culto e seriam formas maravilhosas de se louvar a Deus. A gente só não faz isso porque nós somos muito, muito, muito influenciados pelo que a gente ouve nas rádios. E o que a gente ouve nas rádios são músicas baratas, como o Tanga falou, né? São músicas baratas no sentido de raso, né? São músicas rasas, de fácil memorização. Então, dificilmente você vê no culto, você vai louvar com uma música um pouco mais trabalhada, com a letra um pouco mais dirigida, né? Você vai louvar sempre naquele formato, naquele quadradinho ali.
Mas e quanto a uma adaptação, por exemplo?
Como assim?
Digamos, o Resgate tem aquela música linda... a ele todo som de todos nós, a ele em todo tom, em toda voz. Cara, eu acho aquilo fantástico, perfeito pra se louvar a Deus e tal. E eu acho que seria possível numa igreja formatar essas músicas que são mais pesadas pra um ambiente mais familiar. E isso não acontece.
Não, mas eu acho assim, se formatar a música, eu acho que já perde. Perde a cara. Você volta... Você vai formatar, dar um formato quadrado para uma coisa que foi feita para outro objetivo. Não que eu seja totalmente contra isso, mas você não está dessa forma inserindo essas músicas dentro do louvor da igreja, entendeu?
Já dizia o pastor da nossa igreja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Pois, exatamente. Você mexe nela, se você mexe na música, você já descaracteriza, entendeu? Não que eu seja contra, de novo, mas eu acho que já não estamos mais dando resposta à pergunta do Tanga lá, aquela imensa pergunta do Dani, que é fazer com que as músicas underground, no sentido de estarem fora da mídia, né, serem inseridas nas igrejas e nos cultos. Também há um interesse, né? Eu não sei quem falou aí, se foi o TV ou quem, falou que há um interesse das próprias igrejas em estarem promovendo os seus próprios músicos, né? O que eu não acho ruim, eu acho bom. Eu acho que a gente tem que olhar, né? Quando a gente vai construir alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é olhar do lado. E eu acho que se a gente olhasse mais do lado... até pegaria coisas bem melhores do que ficar olhando para os Estados Unidos, né? E pegando coisas importadas lá.
Ok, mas em relação a... para ser radical mesmo, esse radicalismo, tipo assim, você acha então que todas as bandas tinham que fugir mesmo desse mercado, fugir mesmo do comercial e voltar o violãozinho à praça? Ou você acha que existe um caminho? Fala, não, ó, se a banda quiser, ela pode não se vender, não se corromper, e mesmo assim ela botar o trabalho dela lá e vai e batalhar até conseguir espaço. Dá para fazer isso? Você acha que na realidade que a gente vive hoje dá para fazer isso? Dá para seguir? E, ó, não, dá para fazer sim. Há esperança.
Então, cara, eu acho assim, acho que esperança sempre há, né, cara? Porque senão, se não houvesse esperança, a gente dava um tiro na orelha. Agora, eu acho assim, não tem atalho, cara. Não tem atalho. O problema é que todo mundo procura atalho, né? Todo mundo que faz banda, que mexe com banda, o cara quer o atalho, quer o melhor caminho, aliás, o melhor caminho não, é o caminho mais fácil, né? É o caminho mais curto. E esse caminho não existe, cara. Não existe esse caminho mais curto. O caminho é duro mesmo, e tem que tirar dinheiro do bolso mesmo. E as bandas que deram certo são as bandas que apostaram nelas mesmas e bancaram com o pagamento, com o salário. Se a banda tiver uma proposta de verdade, botar dinheiro do bolso de verdade, não ficar, sabe, esperando o empresário, porque isso é furada, sabe? A banda só vem com o dinheiro dentro, só vem com o reconhecimento do público. E eu acho que aí, voltando um pouco para a internet, cara, ele é o ouro para essas bandas, cara. Para banda que não tem grana, que não tem... Agora, o mínimo de grana você vai ter. Por quê? Por exemplo, você tem que ter. Por quê? Quando você vai fazer jogar alguma coisa na internet, você não pode jogar qualquer coisa. Porque é o seu nome. Vai gravar uma música, meu, grava, gasta dinheiro, grava legal, bacana, parará, e disponibiliza lá. Então, tudo que você for botar lá na internet, com qualidade. É um trabalho de formiga? É. Mas o trabalho, ele vai caminhando, entendeu? E a coisa vai crescendo. O cara que te ouvir, que te ver na internet, ele vai divulgar para o outro e vai falar, pô, os caras são bons, velho. Pô, acessa o canal dos caras lá. Pá, pô, que banda legal. Pá, 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 pá. Porque não adianta fazer as coisas nas coxas, porque depois, cara, isso aí, velho, amanhã não existe mais. Hoje existe, amanhã não tem mais.
Todo mundo que é, igual foi comentado, todo mundo que tem banda sonha em um dia, tipo, viver da banda, viver de música, de fazer show, de vender CD, de tocar, e enfim. Mas na hora de pagar o preço, também ninguém quer, né?
Uhum, exatamente.
Não, mas também é uma coisa que o Cassio falou que eu concordo totalmente, é que se você vai divulgar o projeto da sua banda, qualquer música, qualquer vídeo na internet, tem que realmente ser uma coisa de alta qualidade, uma coisa totalmente bem trabalhada. Porque ao mesmo tempo que você tá dando margem para os caras acharem legal, para eles divulgarem, para os amigos e tal, você também tá dando a cara a bater para os trolls, cara. Porque a gente está vivendo a era dos trolls. Em época de mídias sociais como Twitter, Facebook, MySpace, o que tem de gente aí para avacalhar, sem nem ter analisado bem o material que você está disponibilizando, cara, não tá escrito, velho. Não, os trolls são os caras que entram comentando pra zucrinar, entendeu? Pra rebaixar, pra humilhar, entendeu? Pra falar mal mesmo. E muitas vezes sem nenhum fundamento, entendeu? Só pela diversão, pelo poder que a pessoa tem de ser anônima.
Galera, é o seguinte, outra coisa que tem que deixar claro aí é que tem muito rock porcaria, hein?
Ah, opa. Tem.
Ah, lógico.
Cara, tem muito rock porcaria aí, rock que, pô, os caras fazem assim, de baciada, cara. De baciada, só pra, sei lá o que, qual a intenção do cara de fazer aquele tipo de coisa, mas, cara, no meio underground, por exemplo, tem um monte de banda, cara, que, pelo amor de Deus, velho. Pô, o Tanga rolou, andou aí e viu coisa aí que, pelo amor de Deus, certo, Tano?
tem a moda dentro do rock, né? Você falou também, que é esse lance de
de que há esperança, um trabalho de formiguinha e tal. E o que eu vejo é que esse trabalho, ele tem que se desinstitucionalizar. Isso. Porque o que eu vejo é que esse mercado, ele está cada vez mais institucionalizado. Porque é um jeito que a panela descobriu, né, como a gente falou de panela e tal, de ela se estruturar. Porque a panela ela só é estruturada no mercado, vamos dizer assim, gospel, quando ela tem a bandeira. Quando ela fica a bandeira. Não, a nossa bandeira é essa. Aqui a gente tá, e quem não for desse time, entendeu? Quem não for corintiano aqui não tem boi. Quem não for São Paulino lá não tem boi. É mais ou menos assim que acontece. Então, que as bandas, elas meio que foram um pouco sufocadas pelas instituições, por essas panelas no meio gospel. Então, as bandas não nascem, eu verifico, eu percebo hoje, que as bandas, e eu tenho percebido isso, quer dizer, assim, falando do que eu tenho vivido, dentro de casa, cara, dentro da casa, com o violãozinho, cada vez, eu vejo cada vez mais sufocado na instituição e mais possibilidades eu vejo no meio underground ou fora dessa instituição. Não estou falando da igreja em si, o corpo, porque esse outro caminho que a gente já criticou aqui, ele tem cada vez mais sufocado mesmo e formatado, e ele tem o que ele quer, ele sabe o que ele quer e tem que vender, e o interesse é só esse mesmo.
Bonito.
Isso aí. Bonito, aí sim.
É, nós abordamos bastante coisa, cobrimos aí boa parte do que estava aqui na pauta, né, a maior parte das coisas, mas aí a gente não pode só relembrar o que era bom, né, como aconteceu, o que, que foi, por que, que não é mais, sem tentar apresentar alguma solução, né, porque mesmo hoje ainda existe muita bandinha aí, muito jovem aí tentando se mover, para ter alguma notoriedade, para poder divulgar o seu som, para tentar vender aquele CD que não tem capa, que não tem letra, sofrendo com falta de apoio da igreja, né? Sendo até subjugado por bandas que têm um apelo maior, que têm uma gama maior de ouvintes. Então, para essas bandas que hoje ainda estão aí no underground, que são pouco conhecidas, que às vezes depende só da internet como divulgação, quais são as soluções que nós com essa experiência poderíamos apresentar para elas?
Ah, cara, eu acho que em parte já foi até respondida, cara, que primeiro que não vai ser fácil. Se você quer chegar lá, você tem que batalhar, tem que meter as caras, tem que correr atrás. E o mais principal de tudo é você literalmente não se vender, né, cara? Você se manter dentro daquilo que Deus colocou no teu coração. Tipo, se Deus colocou no teu coração e você correr atrás das coisas de Deus, tipo, a própria palavra mesmo diz, cara, que ele vai acrescentar o que te falta. Então, se o projeto de Deus pra tua vida for continuar no underground, então você vai ficar no underground e Deus vai te abençoar e você vai ser muito fera no underground. Agora, se o projeto de Deus não for esse, for te colocar em outra área, for te colocar no mainstream da coisa, então, tipo, ele vai abrir as portas e você vai conseguir. Só que o mais importante de tudo é você não se vender, você se manter íntegro naquilo que Deus te colocou no coração.
Amém.
Certo. Outras considerações?
Eu acho que o Caveman, ele resumiu bem aí, ó, a essência da coisa, né? Porque como cristão, né, que no posicionamento nosso, nós precisamos não afastar de Cristo, cara, não afastar de Deus. Deus tem um tempo para todas as coisas. Acho que é isso.
Isso providencia todo o resto.
Mas é mais ou menos assim, multiplicar talentos é saber que a banda, ela tem que existir para Deus e não Deus existir para a banda. E seguir assim, seguir sempre, deixar que Deus nos guie, a liberdade, essa liberdade que o Espírito sopre aonde ele quer e que a gente siga esse sopro. Né?
Acho que é isso aí.
Ah, então é isso. Vamos encerrar agora. Esse aí foi o Sidcast sobre música cristã contemporânea, sobre underground, sobre muitas coisas que provavelmente ninguém tem muito acesso. Queria agradecer a presença do Tanga, do Cassidy, pela colaboração deles, por compartilhar da experiência. Gente, valeu assim de coração pelo tempo de vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês tremendamente nos próximos projetos, no que vocês estão fazendo, no que vocês vão fazer.
Eu quero agradecer aqui, agradecer minha esposa, que abriu mão de um tempo precioso de carinho, de cafuné, né, antes dela dormir, para estar aqui com vocês, cuecas. Então, para deixar registrado, obrigado, Paula, eu te amo. E valeu.
Obrigado, Paula.
Não quebrar.
Valeu.
Mas foi muito bom esse tempo aqui, galera.
Valeu.
A gente que agradece. A gente que agradece muito, velho.
Quero agradecer também, aproveitando aí o embalo, quero agradecer a oportunidade aí de estar com vocês, uma galera, né, bem, bem divertida. Eu acho que o post foi legal, assim, pelo menos na minha opinião, né? E foi bem legal, curti estar aqui com vocês. E, cara, ó, a próxima oportunidade que tiver, é só marcar que eu tô nessa.
Opa!
Valeu. Valeu.
Um abraço mesmo. Coração. Oh,
valeu, meu velho.
Abraço, cara. Prazer com você aqui, velho.
Grande abraço. Você, pessoal, para todos os queridos ouvintes que curtiram o programa, não esqueçam de opinar, criticar, comentar e incentivar o projeto. Estamos aguardando seus comentários, hein?
Estamos orando por eles.
Thank you.